São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil.
Esta edição 13.507 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença em meio à nebulosidade. Nebulosidade vai aumentar e há previsão de chuva, pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura continua em elevação moderada, os termômetros marcando 25 graus. Briga de Bolsonaro e Dória prejudica 8 projetos em São Paulo.
Dor na coluna é principal motivo para o INSS pagar auxílio-doença.
Brasil deixa de recolher 22 mil toneladas de resíduos por dia.
Começou hoje a vacinação para idosos de 85 a 89 anos.
O governo apresenta proposta para unificar o ICMS sobre os combustíveis.
Bancos estão fechados. Só reabre na quarta-feira às 12 horas.
Hoje mais 2 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Hoje a vacinação contra a Covid para os idosos de 85 a 89 anos de idade. Houve fila hoje pela manhã, porque muitos não fizeram o cadastro, vacine já. E demora um pouco, porque você tem que preencher os documentos lá na hora, a ficha na hora. Você tem que levar o documento RG ou ICPF. CPF, aqui, avisar, por favor, na vacinação, trazer CPF, documento mais importante, pois sem o número não consegue fazer o cadastro. Então houve um pouco de demora, mas já está tudo normalizado e nessa etapa estão sendo vacinados idosos de 85 a 89 anos de idade, até às 13 horas. Depois, no período da tarde, serão vacinados a linha de frente da saúde, que já recebeu a primeira dose e hoje vão receber já a segunda dose da vacinação. São por etapas. Terminando essa etapa de idosos de 85 a 89, começa uma outra etapa. E a Secretaria da Saúde estará divulgando e orientando a nossa população.
E os resultados dos pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, foram divulgados hoje na página do participante. Candidatos que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas na aplicação de 17 e 24 de janeiro e de 31 de janeiro e 7 de fevereiro, tiveram direito a pedir uma nova aplicação. Os pedidos foram analisados individualmente pelo INEP. Os resultados das análises podem ser conferidos mediante login e senha. O endereço é enem.inep.gov.br/participante.
Certo. Deixa eu só falando aqui a respeito da vigilância sanitária que nós recebemos agora. O seguinte, nesse final de semana, teve 3 autos de infração para chácaras edícolas. Que não pode fazer festa, mesmo assim fizeram festa. 3 autos de infração. teve um auto de infração por aglomeração em residência. Residência também. Os proprietários serão responsabilizados, vão pagar multa e responder processo. Tem tudo isso. A vigilância percorreu todo esse final de semana junto com a Guarda Municipal. Muitas vezes a Guarda não atendeu o seu chamado, porque estava atendendo outras ocorrências, outros chamados, outras denúncias também. Então, 3 autos de infração para chácaras e edículas. Os proprietários é que foram multados. Os proprietários. E um auto de infração por aglomeração em residência. Mesmo na sua casa, não pode ter aglomeração. A gente sempre fala, explica, mas é difícil. Nós sabemos que muitas vezes pessoas fazem festa assim, tem aquela aglomeração e tudo bem. Falando em aglomeração, nós tivemos várias lives de carnaval. Aqui em Monte Alto teve 2, no sábado e outra no domingo, mas em várias cidades realizaram isso. E teve um bloco carnavalesco, Paulo, em termos de protesto, realizou um carnaval dentro de uma agência bancária. Eles falaram, aqui não tem coronavírus, porque com todo esse coronavírus, os bancos estão todos os dias superlotados. Então vamos fazer o carnaval, que fizeram o carnaval ali, ó, dentro da agência bancária, onde ficam os caixas eletrônicos, com o conjunto lá, tocando Mamãe Eu Quero, e o pessoal pulando, como protesto, porque banco não tem coronavírus, banco não tem Covid. Bancos estão abertos praticamente todos os dias, com aglomeração de pessoas para todos os lados. Foi uma forma de protestar cantando o carnaval.
Taxar ricos para financiar política social elevaria a PIB em 2,4%, de acordo com o estudo. Aumentar a tributação sobre os ricos para transferir a renda aos mais pobres pode contribuir para a recuperação da atividade econômica, além de reduzir a desigualdade. Esse estudo inédito, realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. De acordo com as informações, a redução da desigualdade tem benefícios. Sabemos que ela tem custos que não só tem a ver com o direito à renda e à dignidade humana, mas também tem efeitos políticos, pois a desigualdade tende a criar distorções no próprio sistema democrático. É o que diz Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo.
E moradores também estão aqui perguntando, indignados, o seguinte. Os responsáveis pela obra que está numa antiga escola do SESC, faz algum tempo que quebraram a calçada, toda em volta da antiga escola, e até agora nada de arrumar, buracos para todos os lados, não consegue passar. Idosos e crianças correm o risco de cair e passar pela rua para serem atropelados. Eles gostariam de receber uma resposta como que está o andamento das obras da antiga escola do SESI. E por que que a calçada, né, que começou a obra lá, está abandonada e até agora não terminaram. Nós vamos procurar também o setor responsável para buscar uma resposta para levar para os nossos ouvintes.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.344 da Mega Sena. O prêmio para o próximo sorteio acumulou e está estimado em 29 milhões de reais. Os números sorteados: 11, 17, 25, 38, 52 e 57. A Quina teve 59 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 42.795. A Quadra teve 4.548 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 793.
Paulo, é verdade. São Paulo ganhou.
Primeira do ano, hein?
Primeira de 2021 e de virada, hein? Estava perdendo para o Grêmio e só o São Paulo ganhou de 2-1. Foi uma noite gostosa, viu? Há quanto tempo, né, que eu queria lembrar qual foi a última vitória de São Paulo. Como que um time que estava tão bem mudou o ano, ficou tão mal? Mas jogou bem ontem e mereceu ganhar do Grêmio. A rodada, a 36ª rodada da Série A, começou no sábado com Goiás 2, Botafogo 0. Atlético Mineiro 1, Bahia também 1. Santos 2, Coritiba 0. Ontem, o Flamengo venceu o Corinthians 2-1. O Vasco perdeu em casa para o Internacional por 2-0, uma partida polêmica. O Atlético do Paraná venceu o Atlético Goiás por 2-1. Palmeiras retornou no dia e com fôlego, viu?
Jogou
venceu
bem.
Venceu o Fortaleza por 3-0, só para o seu primeiro tempo, viu? Aí nós tivemos à noite Grêmio 1, São Paulo 2. Hoje mais 2 partidas. às 18 horas tem Ceará e Fluminense, e às 20 horas tem Sport e Bragantino.
11:09.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão, 3 quilos, R$40. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Fraldinha Friboi, peça inteira quilo no Savigan e pague R$28,90. Coxinha da asa temperada congelada Big Frango quilo, R$11,90. Lava roupas em pó, Tixan, leve 2 quilos, pague R$1,900, R$12,88. Limpador perfumado Veja, 2 litros, embalagem econômica, R$8,98. No cartão Savenhago, R$7,98. Detergente líquido Minuano, 500ml no Savigan, pague R$1,38.
Savenhago Supermercados, confiança se constrói.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas desta semana da Piso Lar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida suvinil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Piso Lar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4700.
Sete. Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta terça-feira: batata comum, quilo 1,88. Tomate pizzadora, o quilo 1,98. Maçã gala, o quilo 3,98.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo uma informação que agora há pouco, por volta das 9 horas e 45 minutos, na rua Florindo Sestari, houve um roubo a mão armado. Levaram uma moto. Bandido armado parou, me dá a moto aqui, me dá a moto, te mato e eu vou embora. A polícia e a guarda já está com o número de placas aí dessa moto. E está verificando, investigando aí. Mas agora há pouco, ó, luz do dia, às 9h45, na Florindo Sestari. Aconteceu isso. Estão perguntando que estão ligando 153 e está demorando. Acontece que está com uma linha só e está com problema sim, a linha da Guarda Municipal. Liga no 3242-1317, muitas vezes, e quando eles estão atendendo este número, você liga no 153, a chamada não chega lá, não toca o telefone. E já estão vendo, se não me engano, é a Vivo, falei com o comandante Miranda, já estão resolvendo também esse problema do atendimento no 53 da Guarda Municipal. Então, estão resolvendo. Final de semana com muitas e muitas chamadas, denúncias. Hoje pela manhã, pelo menos hoje pela manhã, a guarda já esteve na assistência social. Aqueles desocupados estavam lá perturbando. Em seguida vieram para a praça municipal, aqui praça principal. Esses desocupados aprontando também. E corre para lá e corre para cá. Além disso, muitas denúncias de aglomerações em casas, que fica difícil. Chega lá, quase não tem nada, vai embora, tem tudo. Eu estava conversando com o comandante Miranda. E está difícil porque as pessoas não estão colaborando. Não tendo colaboração, fica um pouco complicado o trabalho, que não dá para atender todos os chamados e nem todas as denúncias. Tanto a Polícia Militar, como também a Guarda Municipal.
Depois do consenso fechado entre os presidentes da Câmara e do Senado e ministros, o governo tentará aprovar a proposta que viabilizará o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial em 3 semanas. Esse é o prazo com que a equipe econômica trabalha para aprovação do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chama de novo marco fiscal, que seria composto pela inclusão na PEC do Pacto Federativo de uma cláusula de calamidades públicas. Isso permitirá retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais, como o teto de despesas, mas criaria condicionantes como medidas automáticas de contenção de gastos.
Para orientar a nossa população, hoje, segunda-feira, dia 15, as equipes estão recolhendo galhos no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Alvorada, no Jardim Irina e no centro todos os dias. Hoje, segunda-feira, dia 15, dentro da previsão semanal, semanal. Então, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Alvorada, Jardim Irina e no centro. Também a previsão para recolhimento de galhos, começando hoje, indo até sábado, dia 20. Galhos não, cascalhos. Eles estão recolhendo cascalhos, começando hoje, e vai até sábado, dia 20, nos bairros Jardim Canaã, Jardim São Luís, Jardim Jaqueline, Jardim Santa Júlia, Parque das Flores, Jardim Monte Belo, Jardim Imperial, Jardim Vale dos Sonhos, Jardim Centenário e Jardim Bela Vista do Mirante.
A Prefeitura de Araraquara decretou lockdown a partir de hoje, após o crescimento de casos de Covid-19 e de mortos, e também a confirmação da circulação das variantes de Manaus e do Reino Unido. Os infratores estão sujeitos a multas que variam de R$ 120 a R$ 6 mil. A medida não tem precedentes no estado de São Paulo nem no auge da pandemia entre os meses de maio e julho de 2020. Decreto da Prefeitura de Araraquara restringe a circulação de carros, bicicletas e pessoas pela cidade de 283 mil habitantes durante 15 dias. Todo mundo em casa. O deslocamento só será permitido para acesso a serviços essenciais ou em caso de necessidade comprovada. Igrejas, templos e clubes estão proibidos de funcionar. O comércio essencial só pode abrir até às 20 horas, essencial, e atender com uso de senhas. Postos de combustíveis fecham a partir das 18 horas. Araraquara, que atingiu 100% de ocupação de leitos de enfermaria e 96% em UTI, soma 12.127 casos e 146 mortes pela Covid-19. A cidade vive o pior momento da pandemia. Mutações do coronavírus foram identificadas no município. O alerta é de grau máximo, de acordo com o prefeito Edinho Silva.
E os bancos estão fechados hoje e amanhã. É o facultativo do carnaval, mesmo não tendo carnaval. Os bancos reabrem.
Só no Brasil, né?
É. A gente não entende o que é isso, mas
não
tudo bem.
Não tem carnaval, não é feriado.
E algumas cidades estão respeitando, viu, Paulo? Até o comércio. Aqui o comércio hoje está trabalhando normalmente. Setores municipais também estão trabalhando, as unidades básicas de saúde trabalhando normalmente. Apenas os bancos estão fechados. E hoje e amanhã. Só vão reabrir na quarta-feira, dia 17, a partir das 12 horas. E vai ser aquela loucura, hein? Porque o atendimento vai ser das 12 às 15 horas. Então vai ter filas, vai ter aglomeração nos bancos. Lotéricas. Lotéricas estão trabalhando hoje. Amanhã parece que as lotéricas estão fechadas. E depois só reabre também no dia 17, no seu horário normal.
Moreira, essa incoerência aí, exatamente que nós falamos aí, só no Brasil, né? Por quê? Se você fecha o banco sábado, domingo, segunda, terça e reabre só na quarta-feira, vai acontecer aglomeração. Deixa o banco aberto na segunda e na terça, pelo menos dá uma, dilui um pouco o movimento nos bancos. Agora vai concentrar de novo. Vai mas a pessoa ficou em casa, ficou, agora vai concentrar, vai todo mundo pro banco.
Vai todo mundo pro banco.
Ou você acha que não?
Claro que vai. E olha, não mantém distanciamento, muitos sem máscaras, mas os bancos não estão deixando entrar sem máscara, viu, Paulo?
Sim.
O cliente tem que chegar lá com máscara, se não tiver máscara, não entra mesmo. Pode brigar, espernear, não vai entrar. Estabelecimentos estão certos em fazer isso também. Porque, olha, continua matando. Você acabou de falar agora sobre o lockdown lá em Araraquara. Virou uma cidade fantasma.
Não é dois, três dias, uma semana, são 15 dias, né? Imagina a situação, como é que fica complicada. É pessoas, carros, bicicletas, charrete, carroça.
Não, e tudo fechado.
Tudo,
Paulo.
Fechado, você vai sair só para necessidade essencial e tem que comprovar isso. Né? Veja a gravidade do negócio. E as pessoas fazendo festa por esse Brasil afora, várias cidades aí fazendo.
Ontem as praias do nosso litoral estavam aí, ó, super lotadas. As praias lotadas. E muitas famílias, até de Monte Alto, estão na praia. Vão buscar o vírus, traz para nós aqui, quantos idosos que estão em isolamento, desde quando começou a pandemia, com medo de sair de casa, e muitas vezes as pessoas acabam levando o vírus para eles.
Olha, Campinas, 3 mil pessoas em um baile funk, né? No Rio de Janeiro, o cantor Belo realizou um show em uma escola pública no Parque União na Maré. Em Brasília, 78 pontos de aglomeração foram registrados e autuados pela Fiscalização Geral. Sorocaba também, vários eventos clandestinos, um deles com a participação de 700 pessoas. Proprietários de veículos também foram multados por irregularidades. Quer dizer, as pessoas que comparecem a um evento desse, pode ser comparada àquela que, da receptador, né? Que existe o autor do crime, existe o receptor. Você faz a receptação, quer dizer, faz a festa, promove a festa, você vai, né?
Mas tudo bem, Paulo. Aí, ó, se o comércio não respeitar as regras, o comerciante é multado. O consumidor, ele está sem máscara lá dentro, ele é multado. E quem promoveu a festa?
O que vai acontecer?
Que multa que ele leva? Nada, não tem punição. Ah, mas ele vai ter que responder na justiça. Responder o quê na justiça? Tem que multar. Foi aprovado um projeto aí que dá cadeia para quem for à fila da vacinação. Cadeia para quem promover festa. Quem é o promotor lá? Fulano, você vai em cana. E deixa lá na cadeia. Ele vai ter que se virar, contratar advogado, contratar tudo. Ninguém é punido. O Belo, o cantor Belo, ele comprou para dar o show. Teve um show, ele pagou. Quem contratou ele? Quem levou ele lá? Quem liberou o local? Nada, não acontece nada. É o Brasil que não acontece nada, nada de punição. São punidos os pequenos.
São 11 horas 23 minutos 40 segundos.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desta segunda-feira. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão Amarelinha pague apenas R$10,90. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas R$3,99. Carne moída bovina Minerva 500 gramas
R$11,90.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Piso Orar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida suvinil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Piso Orar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone, 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Maminha Friboi, peça inteira quilo no Savigan e pague R$32,90. Antártica Sub-Zero, lata 350ml com 18 unidades, R$37,62. Nesta embalagem, a unidade sai por R$2,09. Desinfetante Pinho Sol, leve 1 litro, pague 900ml, R$6,98. Desconto de 15% no aplicativo Savegnago. Amaciante P, leve 2 litros, pague 1,6 litro. No Savigan e pague R$4,98.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial, o furto no interior de um veículo que estava estacionado na estrada da Tabarana foi no dia 13, no sábado, por volta das 15h30. Elemento não identificado acabou abrindo o carro, levou RG, carteira de habilitação e cartões da Caixa e do Itaú em nome de Maria Luísa Vec Marena. O veículo estava destrancado, levou também o celular dela. E a outra ocorrência, não temos a ocorrência ainda, o roubo à mão armada de uma motocicleta na rua Florindo Sestari, hoje por volta das 9h45. Guarda Civil Municipal acionada, já está com a placa da moto fazendo diligências.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11h29. Eu tenho aqui oportunidade de empregos para extrusor, operador de extrusor e auxiliar de operador de extrusor. Tenho também para auxiliar de produção com corte e solda. Essas vagas estão disponíveis no PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica anexo ao Ganha Tempo Municipal, que fica na Nhonhô Livramento, 983. Vai lá, leva o seu currículo, fala com a Elza, lá fala com os responsáveis, e tem sim, ó, vagas para operador, extrusor, auxiliar de extrusor, auxiliar de produção com corte e solda. Você está desempregado? Uma boa oportunidade para você ter o seu emprego. Vamos falar um pouco sobre a educação municipal? Nós estamos recebendo a secretária da Educação, a professora Regina Tavares, a Reca, que está aqui conosco. Reca, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar de volta, João. Obrigada pela oportunidade. A nossa educação começou a caminhar de modo remoto e a gente está aqui para passar as novidades, as tirar coisas as que estão dando certo, tirar as dúvidas, fazer os pedidos para os pais também, que eles precisam.
Mas está dando certo?
Muito certo, João, muito certo. A nossa adesão pelo Facebook, de acordo com as divisões que nós fizemos, né, o ensino infantil 0 a 3, ensino infantil 4, 5, 6, fundamental 1, fundamental 2, a adesão está quase completa, João. Nós estamos só com um pouquinho de dificuldade no fundamental 2, que são as nossas crianças do 6º ao 9º ano, ou jovens, né, ou estudantes, ou adolescentes, como vocês quiserem acharem melhor. Nós estamos necessitando que esses nossos aluninhos queridos, né, do 6º ao 9º ano, participem mais. Porque de 0 a 3, 100%, de 3 a 6, 100%, e o fundamental 1, praticamente 100%. Nossos professores estão de parabéns. Eles se reinventam todos os dias, João. Nossos diretores, de parabéns, montaram um esquema de horário perfeito para que os professores trabalhassem tanto na escola, caso não tenham condições com notebook, computador, quanto em casa. Nossos coordenadores de escola, João, e as coordenadoras da secretaria, o trabalho é praticamente 24 horas. E eu, como secretária, que é uma honra, está aqui à frente da educação, que é um trabalho que eu amo, está no meu sangue, acompanhando essas crianças pelo Facebook. João, acompanhem, gente, por favor, acompanhem, tá a coisa mais linda, emocionante, muito. Tanto os pais, que estão de parabéns, quanto os nossos professores, agentes de creche. João, graças a Deus, como diz a Maria Helena, né, toda a gente deve a ele. Está tudo funcionando, está tudo funcionando.
E qual o pedido que você teria que fazer para os pais?
O que, que eu gostaria de explicar, né? Que nós estamos trabalhando com o sistema de Facebook, WhatsApp, com as autorizações dos pais. Nós temos uma, junto com a matrícula, tem um pedido de autorização da imagem. Os pais nos permitiram fazer esse trabalho e essa participação tem sido intensiva. O que, que a gente tem notado? Que os nossos professores do Ensino Fundamental 2, embora insistentemente busquem suas turmas, nós temos tido uma participação menor desses aluninhos do 6º ao 9º ano, desses jovens, desses adolescentes. O que, que eu queria pedir para os pais? Que nos auxiliassem nessa participação, que incentivassem as crianças a participar nas publicações que os professores fazem pelo Facebook. João, o que, que os alunos, pais, família fazem? Eles participam de vídeos, eles nos mandam fotos, eles fazem comentários. Nós temos em uma única sala de aula, só para o pessoal ter uma ideia, mais de 600 curtidas. Nós temos 30 alunos, 33, 36, num primeiro aninho, num segundo aninho. Porém, não são somente os pais, ou os nossos próprios alunos, ou os professores. Nós temos a comunidade participando disso, curtindo os vídeos, as publicações, as aulas, tudo que é feito em prol da educação dessas crianças ou dos nossos estudantes. Então, o pedido, João, é para um olhar mais especial, mais tranquilo, mais comprometido dos nossos pais queridos que estão fazendo um trabalho lindo com os seus filhos maiores, não é? 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. os nossos professores têm postado, de acordo com o horário, diariamente aulas e atividades para esses alunos. Nós gostaríamos que eles participassem. Tem sido muito acolhedor, muito enriquecedor a participação dos professores. Eles têm se reinventado para dar uma aula de português, história, matemática, de modo remoto, para que o aluno consiga participar dessa aula. Então, nós estamos pedindo aos nossos estudantes de sexto ao nono ano que participem mais. Nós gostaríamos, vou usar uma palavra que eles costumam... Nós gostaríamos que a rede estivesse bombando com a participação desses alunos. Então, esse é o meu pedido, João.
Certo. Agora, algumas mães estão perguntando aqui. As EMEBs e as creches continuam fechadas. Não estão recebendo alunos.
Não estão recebendo alunos. É uma determinação através da nossa prefeita. Até o dia 30 de abril, nós vamos continuar assim. Nós já estamos estudando, João, a possibilidade do retorno dessas crianças dentro das fases respectivas. Por exemplo, a vermelha, a laranja ou a amarela. Nossa ideia inicial, João, são os 35%. Para que a gente fique num conforto numérico, são 33%. E nós já estamos estudando a possibilidade de levar esses 33% de crianças para dentro das creches ou do ensino infantil, após 30 de abril, quando a gente tiver um conforto maior, isso se a vigilância sanitária permitir. Porque a gente sabe que Araraquara está feio, né, João? E Araraquara é aqui do lado, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente também pode estar incluso nessa lista de perigo, né, em relação à doença. Então, eu acho que foi prudente a gente começar remoto, João. Tá dando certo.
Mas existe então, essa possibilidade das EMEBs receber os alunos?
Existe, João. A possibilidade.
Mas seria logo ou não? Não tem uma previsão.
Não. O que nós precisamos? Nós estamos iniciando, né? Iniciou dia 8 de fevereiro, hoje é dia 15. Então, nós temos aí praticamente uma semana de ensino remoto, duas no máximo. Nós estamos observando a possibilidade das nossas fases mudarem, né, a fase vermelha para laranja. Havendo essa possibilidade, nós já teremos um estudo para a participação das crianças dentro das unidades, dentro das EMEBs, tá bom? Inclusive os maiores, tá? Os de sexto ao nono ano, que tem aulas separadamente, são 6 aulas por dia. Nós estamos preparados para isso, João. Nós temos material, nós temos toda a parte de EPI, tudo já foi devidamente colocado. Então, nós estamos preparados, porém ainda não nos sentindo seguro, tá? Para isso.
Reca, alguns pais muitas vezes têm dúvidas.
Pois não. Para
tirar essas dúvidas, pode ir ou ligar na escola onde o filho está matriculado.
O que eu vou alertar os pais, João? Vamos supor que 10 pais tenham dúvida, 10 pais queiram ir na escola no horário do almoço, um exemplo. Será fácil para os diretores, coordenadores e secretários atender? Não. Então, eu pediria que, primeiramente, esses pais liguem na escola, se informem que horário eles poderiam passar de lá, porque eles serão muito bem recebidos.
Agendar.
Você usou a palavra que fugiu da minha memória. Agendar. Se os pais agendarem esses horários com antecedência, os diretores vão receber, vão explicar, vão promover toda a parte de orientação pedagógica que essas crianças precisam, tá bom, João?
Certo.
Mas as nossas escolas estão abertas e disponíveis para que os pais façam tirem essas dúvidas, ok?
Você sabe que agora é hora do almoço e a gente está com fome. Quero fazer a pergunta para você que os pais querem saber. Quanto ao Vale Alimento, que é o kit alimento, como que está, Ré?
Então, deixa eu fazer uma explicação aqui. Na verdade, nós temos um estudo feito pela nossa central de alimentos e as nutricionistas que lá estão a respeito da dieta alimentar das nossas crianças, tá bom? Esse estudo foi feito para que as crianças recebam esse kit, que na verdade é uma dieta alimentar, por um determinado tempo, certo? Esse kit, por enquanto, gente, vou frisar bem, ó, este kit, por enquanto, não está disponível. Ele está sendo estudado, elaborado, montado, autorizado. Nós temos um caminho que é a compra desse material. Esse kit vai contemplar material perecível. Nós teremos uma regra para os pais retirarem esse material, esse kit na escola. Então, nós estamos nos preparando, João, para a oferta dessa dieta alimentar a partir ou depois do dia 15 de março. Até lá, nós não conseguiremos contemplar os nossos estudantes com a dieta alimentar que lhes é devida, porque existe um processo de licitação, de pregão, porque a quantidade é muito grande, de material para armazenar. Então, eu pediria que os pais tivessem só um pouquinho de paciência, que as crianças irão receber, sim, porém no tempo certo, ok?
Certo. Agora, esse kit alimentação, aquele que não precisa da dieta especial, vocês já estão entregando?
Não. Esse kit alimentação só poderá estar disponível depois do dia 15 de março.
Ah, sim.
E ele implica, vamos lá, ele necessita de uma ficha de inscrição. Se o nosso aluninho que necessita dessa alimentação não preencher através do seu responsável a ficha de inscrição na escola, nós não temos como saber se ele precisa ou não dessa dieta alimentar.
Tem que fazer a inscrição na escola onde está matriculado.
Tem que fazer a inscrição na escola em que ele está matriculado.
Uma curiosidade, Reca. Esse kit de alimentação, de alunos de 0 a 3 anos, tem que ter uma alimentação diferente. De 3 a 6, outro tipo de alimentação. Como que vocês vão fazer?
Nós vamos fazer. Ele já está estudado pelas nossas nutricionistas. Os alunos de 0 a 3 receberão o leite, não é? Receberão toda a dieta alimentar para a idade. De 3 a 6, que são maternal, pré, que vão para as nossas escolas de educação infantil, também terão arroz, feijão, a carne, as hortaliças, todas distribuídas nesse kit. Então, todas as faixas etárias, João, elas foram devidamente estudadas pela nutricionista, com a quantidade em gramas que esses alunos precisam receber diariamente, e o kit vai contemplar esta avaliação, certo, João? Mas eu vou deixar bem claro, pais, ele ainda não está disponível, tá bom, gente?
Só a partir do mês de março.
Só a partir da segunda quinzena do mês de março e mediante a inscrição. Um detalhe importante, a inscrição só pode ser feita pelo pai ou responsável do nosso aluno. Ela não pode ser feita por uma tia, um tio, um primo, um vizinho, não. Nós precisamos da assinatura desse pai. Como a gente vai verificar isso? Nós temos as fichas de matrícula, então isso para nós não é problema, tá bom? A gente consegue saber.
Ótimo esse esclarecimento, ó, isso mesmo.
A gente consegue saber quem é o nosso aluno, quem é o pai desse aluno, através da sua ficha de matrícula. E agora a ficha de inscrição. Só um detalhe, João. Vamos supor, que eu sei que alguém pode ter essa dúvida, que a mãe tem duas crianças. Uma está na creche de 0 a 3 e a outra está lá no maternalzinho, no ensino infantil. Essa mãe pode preencher a ficha de inscrição na creche de 0 a 3 e vai preencher também lá no maternalzinho. Ah, Reca, mas essa mãe vai receber dois? Ela tem duas crianças, a dieta é específica para cada criança. Então, ela tem necessidade de alimentar os dois filhos. O kit é para o aluno.
Se tem dois alunos, são dois
kits. São dois alunos, exatamente.
Dois alunos.
Nós só precisamos
da autorização. É o direito do aluno,
né? É o direito. Nós estamos seguindo a lei. Nós não estamos fazendo nada como assistencialismo. Muito pelo contrário. Nós estamos seguindo a lei porque o nosso aluno tem direito a essa alimentação diária, tá bom, gente?
Não importa a classe social do aluno?
Não, João, não.
O aluno é mais carente?
O nosso aluno é o nosso aluno. Nós não temos essa divisão. Todos têm direito.
Agora, tem aquela família que não quer. Ela também tem o direito de não querer.
Então, olha que interessante. Essa família que não quer. Não, eu não preciso. Vamos contemplar uma outra.
Vou fazer a alimentação do meu filho em casa.
Isso, eu faço a alimentação do meu filho, eu não preciso. Então, não vai preencher a ficha de inscrição e pronto. Mas se esse pai necessitar, ele tem direito, certo? Se ele quiser, não necessitar, mas quiser, ele também tem direito. Só que todo esse processo ainda está em andamento, gente. Eu quero deixar bem claro.
Os pais vão ter que retirar o kit na escola.
só o pai ou o responsável vai poder todos retirar. Não, João, nós temos um calendário para isso,
certo.
Tá bom?
Mas você vai
nós
explicar
vamos
até
explicar
lá,
no tempo certo. Não é todo dia, é através desse calendário e os pais vão entender direitinho como nós vamos fazer essa distribuição futuramente, tá bom?
Eu tenho um comunicado importante. Hoje, devido ao movimento, à procura por vacinas dos idosos de 85 a 89 anos, a vacinação para esses idosos hoje vai até às 15 horas, não mais às 13 horas. Hoje, devido à procura, porque todos estão lá, que estão lá vão ser vacinados. Tem muita procura. Então, hoje, a vacina para os idosos vai até às 15 horas. Mas, por favor, você que não fez o cadastro, vacine já, leva o RG e o CPF para fazer o cadastro lá na hora, no Centro Cívico. Outra sobre o assunto aqui da nossa educação.
Pois não.
Outra dúvida em relação ao material escolar.
Uhum.
Vai fornecer? Como que fica, Reca?
Então vamos lá. Nós temos, que o ano passado não foi necessária a utilização, os livros armazenados, eles estão nas escolas. E nós, João, como começamos dia 8 de fevereiro, estamos fazendo um levantamento para que nenhuma criança fique sem seus livros didáticos, certo? Nós temos livros para todos, nós não sabemos, isso é uma realidade. Então, as nossas escolas, através dos seus diretores, que fazem um trabalho de excelência, juntamente com os coordenadores, estão levantando o número de livros de acordo com o número de matrículas que nós temos. Então, material didático ou didático-pedagógico que diz respeito a livros, nossas crianças receberão sim. Se você perguntar para mim, Reca, quando? Só nos deem este mês de fevereiro para que nós possamos nos organizar quanto ao número de crianças e o número de livros disponíveis para que a gente possa fazer a distribuição desses livros. A própria criança vai pegar os seus livrinhos? Não. Nós pedimos que os pais, de acordo com o agendamento, vão à escola buscar, retirar este material didático-pedagógico. Então, nossas crianças, como eu falei uma vez já que eu vim aqui, não necessitarão mais ficar copiando nada, os pais copiando para dar para a criança fazer, nada disso. Nós teremos os livros distribuídos adequadamente para as nossas crianças. Outra pergunta, esse livro está ultrapassado. Não está, João. Nós temos, através do PNLD, que são os programas do livro didático, né? Programa Nacional do Livro Didático, a escolha desse livro é feita pelos professores, coordenadores, direção, secretaria, e ela tem uma validade para 3 anos. Então, os nossos livros estão dentro do projeto pedagógico do Estado de São Paulo e do MEC para que as nossas crianças sejam contempladas com material específico para cada idade. Nós também estamos fazendo uma solicitação, que é através do pregão, João, isso já está em andamento, dos livros para os pequenininhos. Então, as nossas crianças do maternal, as nossas crianças do pré também terão material? Também, gente. Talvez o das crianças menores vá demorar um pouquinho, porque ele ainda não foi adquirido. Ele será adquirido agora, com o pregão. Mas o das crianças maiores, nossos alunos de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nono ano, já tem material para ser distribuído. Nós só estamos reorganizando para distribuir, tá bom?
E essas informações também os pais podem obter na própria escola onde o filho está matriculado.
Isso.
Para tirar dúvida. Agora explica aqui para algumas mães.
Pois não.
Esse kit alimentação. Esse kit alimentação já vem pronto ou a mãe vai ter que preparar para os filhos em casa?
Não, a alimentação é in natura. Ela vem seca, ou seja, arroz, 5 quilos de arroz, 2 de feijão, 2 de açúcar. Ela vem numa, como se fosse uma cesta,
João. Uma cesta, uma mini cesta.
Não é uma cesta, a gente chama de dieta. Isso, a gente chama de dieta alimentar, que ela vai contemplar alguns dias. E os alimentos que são perecíveis também serão distribuídos em caixas, armazenado devidamente, a carne devidamente embalada, juntamente com esse kit.
Mas a família tem que preparar.
Então, a escola vai oferecer o kit enquanto o ensino estiver remoto. Certo? Vamos deixar isso bem claro.
O remoto, ele está estudando em casa.
Está estudando em casa.
A hora que ele for para a escola...
Aí a escola vai fornecer o alimento na escola.
A refeição para ele lá
isso,
na escola.
Nós estamos com a propensão de ter os 33%. Então, o aluno vai comer na escola. A partir do momento que nós estivermos na escola com esses alunos, os kits não têm necessidade. Porque o kit é para o aluno, ele vai receber a alimentação na escola, então nós já estaremos com esse aluno dentro da escola.
Certo.
Como isso vai ser organizado, nós passaremos para os pais no momento certo, tá bom, João?
Vamos explicar assim. Agora, as escolas para o retorno dos alunos estão sendo preparadas?
Muito.
Eu
mesma visitei várias, não consegui visitar todas, nós temos 24 escolas, né? Eu ainda não consegui visitar todas e nós estamos fazendo os devidos reparos através das equipes do pessoal do Juliano, do pessoal do Kleber, o Paulinho, né? Paulinho Desidério. Então, eles estão se empenhando muito para que as escolas estejam em ordem, em todos os sentidos, lâmpada, vidro, pintura, rachadura, para que os nossos alunos possam voltar com segurança e qualidade. João, nossas escolas são excelentes.
Agora, e aquela obra aqui na escola, do parquinho que nós falamos?
A obra que você...
Daqui do parquinho da Antônia Florenzano.
Sim, o que você gostaria de saber sobre a obra?
Porque não terminou.
Não,
ainda.
Não terminou. É, vamos lá, chuva... A gente não consegue trabalhar com chuva, isso. A reorganização da obra, a gente não consegue fazer isso em tempo recorde. Então, devagarzinho, todas as obras que estão iniciadas e ainda não estão terminadas, elas serão terminadas sim. Nós estamos juntos. O secretariado é um secretariado integrado. Então, a gente trabalha junto com a prefeita, com o Dr. Joaquim, para que tudo caminhe da melhor forma possível. E está dando trabalho, mas nós estamos conseguindo.
Você falou certo. Uma secretaria tem que ajudar a outra.
Nós somos integrados.
Você depende uma da outra.
Isso. Até com o Júnior, que é o jurídico, que a gente não para, né? O tempo todo requisitando as explicações dele. Nós estamos sempre integrados, João.
Agora, outra dúvida dos pais. É, o ensino remoto é em casa, não tem transporte. Mas como que está esse problema de transporte e carteirinha do estudante?
Olha, Rita? João, o que nós combinamos com o pessoal do transporte, através do Bianchi e da Daniela? Que as carteirinhas do ano passado, como elas não foram usadas, elas serão válidas. Certo? Então, quem vai buscar carteirinha é quem mudou de endereço, quem mudou de escola, as pessoas que são novas, os nossos aluninhos do primeiro ano, alguém que veio de uma outra escola que não pertencia às nossas escolas municipais e agora pertence, são os novos, apenas os novos. Os nossos alunos que já tinham a carteirinha providenciada do ano anterior vão poder utilizar essa carteirinha esse ano todo. Então, vou repetir. Não precisa fazer carteirinha. Seu filho está no sexto ano, foi para o sétimo ano, a carteirinha que ele tem do ano passado serve para esse. Ou, seu filho foi para o primeiro aninho, não é? Vai estudar em uma das nossas escolas municipais. Vai se dirigir ao nosso central de atendimento, vai levar os documentos necessários, que lá eles informam por telefone, para que essa carteirinha seja elaborada, para que essa criança tenha a carteirinha para o transporte. Por quê, João? Nós precisamos garantir a segurança da nossa criança dentro do ônibus, nós precisamos garantir a vaga dessa criança dentro do nosso ônibus e saber que essa criança é nossa. Não é? Então, a carteirinha protege, ela garante, ela traz essa criança para o olhar do nosso motorista e da monitora. Então, todo um processo pedagógico está envolvido nessa carteirinha. Não é simplesmente ter uma carteirinha para o transporte, não. Tem todo um processo pedagógico de segurança, que também trabalhamos com a Regina, para que essa criança chegue direitinho na escola, saia da escola e vá para casa junto com essa carteirinha, tá bom, gente? Então, se perdeu a carteirinha, pode fazer outra? Lógico que pode. Vá até a central de atendimento e já providencia a carteirinha nova, tá
Sei.
Bom?
Eu tenho aqui transporte de universitários para os estudantes tirarem dúvidas. O setor te dá a informação correta, que é o setor de transporte, o Bianchi, 3244-3040. Ligando lá, já tem a informação.
O Bianchi está devidamente capacitado para isso. Nós já temos conversado bastante a respeito, tá?
Agora uma pergunta para a REC aqui. O SEREM nosso, que pertence a você.
Perfeito.
Precisa fazer novas inscrições, reserva para o SEREM? Quando começar as aulas, como é que faz,
então,
REC?
Vamos lá, João. O SEREM, todos os SEREMs que funcionam nas nossas escolas, eles são projetos complementares pedagógicos, tá bom? Eles não fazem parte da rede regular. Então, esses projetos, eles ainda não foram atribuídos, João, porque nós estamos no meio de uma pandemia, nós, autorizados pela prefeita, estamos fazendo o nosso ensino remoto. Então, os projetos, eles só têm função, viabilidade com a presença do aluno. Nós não podemos fazer, por exemplo, uma aula de arte complementar remota para esse aluninho. Ele precisa estar presente, ele precisa mexer com a tinta, ele precisa mexer com o pincel. Então, os nossos projetos são atividades complementares e eles retornarão assim que nós pudermos colocar as crianças dentro da escola novamente, João.
Certo.
Nós estamos todos ansiosos para isso. Esse momento vai chegar, tá?
A mesma coisa, acho que a bebê, né? Aquele projeto da bebê também, né?
Nós conversamos com a Juliana da bebê esses dias, recentemente. O que, que ela está fazendo? Ela está trabalhando normalmente. Ela está colocando o local em ordem, né? Consertando os banheiros que precisavam ser consertados, trocando as lâmpadas também para receber os nossos alunos. Só que a bebê tem um diferencial, João. Nós necessitamos que o Banco do Brasil refaça o contrato com a gente. Tá bom? Agora, em fevereiro, nós teremos essa autorização para funcionar com a ABB a partir do Banco do Brasil, porque é um projeto do Banco do Brasil que a prefeitura abraçou, vamos dizer assim, para que esses alunos possam voltar para a ABB. O que eu gostaria de pedir também? Quando nós tivermos o projeto, ele é lindo, João, ele é lindo, que os alunos fossem. Porque com a pandemia, eles se dispersaram bastante e o nosso medo é que eles não retornem para o projeto. A gente gostaria de pedir para os pais, assim que for autorizado esse retorno, porque por enquanto nós não vamos trabalhar com o projeto por estarmos dentro de uma fase pandêmica, que os pais procurassem a bebê futuramente, inscrevessem seus filhos, porque o projeto é tão bonito quanto os projetos que nós temos no SEREM, João. Funcionam muito bem.
Funciona lá no Complexo Esportivo
Babi Parione. Complexo Esportivo, exatamente.
Tem uma boa estrutura, inclusive.
Estrutura excelente, né?
Explica aqui para alguns pais o seguinte: a capital paulista, as aulas nas escolas municipais retornaram hoje. Agora, o governador, ele deu abertura para as escolas estaduais começarem as aulas, mas deu autonomia para o município responsável pela educação municipal resolver o que vai fazer. É isso que está acontecendo?
João, é isso que está acontecendo. Nós temos essa autonomia através da nossa prefeita. Foi feito o decreto e a resolução para o ensino remoto. Foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, foi orientado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, nós estamos muito amparados, não só em lei, mas também na prevenção. A gente sentiu, João, nesse tempo todo que nós começamos o ensino remoto, nós ficamos com certo receio. Porém, observando o entorno, né, as cidades ao nosso redor, Jaboticabal, Araraquara, Taquaritinga, nós estamos cada vez mais certos de que fizemos a coisa correta. Que os nossos pequenos, né, e os nossos adolescentes precisam desse tempo, né, para que a gente possa reorganizar o andamento com os 33% e tudo pautado em lei. Então, até agora, me desculpa assim, falar dessa forma, mas nós não sentimos nada errado, João. Nós sentimos que o ensino remoto está funcionando, as crianças estão participando,
preservando vidas.
Observa, João, nós estamos com a vacinação dos mais velhos, né? São os avós ou bisavós dessas crianças. Imagina, a criança vai para a escola, o avô está protegido, ela volta para casa com segurança, porque o seu avô, ou talvez até o seu pai, a sua mãe, dependendo da idade, já foram vacinados. Então, eu acho que esse tempo de ajuste para nós, João, era essencial.
Acontece o seguinte, os avós, você é vovó, mas você não foi vacinada ainda,
eu sou vovó.
Mas não foi vacinada ainda.
Não, ainda não.
Porque não chegou a etapa, né?
Não chegou, vai demorar a minha etapa.
Tá certo.
Eu fui avó muito jovem, assim, muito cedo, com 40 e poucos anos eu já era avó. Agora eu tenho um pouco mais.
Certo. As escolas particulares também dependem da responsabilidade de cada escola.
Olha, João, as escolas particulares, me desculpa falar assim, mas elas estão de parabéns. Porque elas estão seguindo à risca tudo que nós combinamos numa reunião feita com os diretores, seguindo o protocolo, tomando cuidado para que se observe alguma criança com febre, todas as crianças não vão. As nossas diretoras de escolas particulares estão de parabéns, porque elas estão seguindo direitinho o que precisa ser seguido dentro do protocolo sanitário do Plano São Paulo, tá bom, João?
Tá certo. Mais alguma informação para os pais?
Eu acredito
isso?
Que está tudo certo.
Tá certo.
Só reforçando a questão dos kits, calma, gente, calma, tá? Não vai ser agora. Quando as coisas acontecerem, nós vamos avisar.
Reca, muito obrigado pela
eu
sua presença aqui.
É
essa
uma
explicação,
honra.
Sabe por quê? Vai tirando as dúvidas dos pais.
Isso.
Mas mesmo assim, se os pais tiverem dúvidas, procure a escola onde seu filho está matriculado. Agora, as aulas remotas vão até o dia 30 de abril.
Com certeza até o dia 30.
Depois, até lá, teremos outras informações para o pai se houver mudança.
No mês de abril, nós já vamos trazer essas informações, tá bom, ótimo, João? Eu quero agradecer de coração a oportunidade, viu, João, que você sempre nos dá com tanto carinho. Agradecer a Marilena, que deve estar nos ouvindo, o pessoal da nossa secretaria. Além da escola, vocês também têm a secretaria, gente. Nós também estamos lá a serviço da comunidade. Podem ligar para a gente que as informações serão as mesmas. Um abraço a todos.
Nós entrevistamos a secretária da Educação Municipal, professora Regina Tavares, a RECA. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Fraldinha Friboi peça inteira quilo no Savigan e pague R$28,90. Coxinha da asa temperada congelada Big Frango quilo R$11,90. Lava roupas em pó Tixan leve 2 quilos, pague R$1,900, R$12,88. Limpador perfumado Veja 2 litros, embalagem econômica R$8,98. No cartão Savenhago R$7,98. Detergente líquido Minuano 500ml no Savigan e pague R$1,38.
Savenhago Supermercados, confiança se constrói.
São 12 horas mais 2 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Presidente Bolsonaro está hoje descansando numa cidade histórica, a terceira mais antiga do Brasil, que pouca gente conhece, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na Baía de Babitonga. É uma cidade onde os franceses chegaram em 1503. Depois vieram espanhóis, depois vieram portugueses. Quem conhece sabe que é uma cidade belíssima, cheia de significados históricos e de lendas. Bom, fica aqui o registro. Eu queria lamentar a morte de uma médica que estava na linha de frente contra o Covid e morreu de Covid depois de ter sido vacinada. Ela é a doutora Ivana Carmen Nascimento Ivo Liberal, de 54 anos. Segundo nota do Sindicato dos Médicos do Pará, ela foi imunizada dia 21 de janeiro. Ela, inclusive, postou nas redes sociais: estou sendo vacinada, graças a Deus, vou continuar meu trabalho de um ano para combater a Covid. Ela morreu de Covid 17 dias depois, segundo a nota dos médicos. Teve uma outra morte de quem já foi vacinado, do cacique Catuquina do Acre, de 56 anos. Foi vacinado dia 19 de janeiro, morreu dia 1º de fevereiro. Sofria de diabetes e tinha problemas cardíacos. Bom, aí só para lembrar, né? O pessoal está discutindo muito lockdown, o pessoal de restaurantes e bares se queixando muito, o Maranhão chegaram a proibir música em bar para não juntar gente e tal, né? Ainda mais nesse carnaval. Garçons estão em casa, cozinheiros em casa, uma tragédia. E está comprovado aí pelo uso que lockdown não adianta, né? Lá na Inglaterra, o país que mais fez lockdown, é o terceiro país do mundo com mais mortes por milhão, inclusive está vacinando a vacina que surgiu lá, né? O Portugal, que lockdown atrás do outro, rigorosíssimo, não pode sair de um bairro para o outro, né? É o 8º país do mundo. Nós somos o 23º com toda essa nossa bagunça aí, né? Enfim, é bom a gente pensar nisso. O doutor Roberto Ceballos diz que o problema é aglomeração, né? Nessas festas, agora de carnaval, o isolamento em casa, bota todo mundo junto em casa, quem chega em casa leva vírus para dentro de casa e pega fácil nas outras pessoas, né? Então, acho que tem que procurar outra solução. A propósito do doutor Ceballos, eu vi uma mensagem dele, feliz da vida, dizendo que em Manaus já se constatou que o tratamento precoce também é eficaz contra a nova cepa que está assustando tanta gente. Ou seja, não importa que o coronavírus mude de cepa, o tratamento precoce e o preventivo também oferecem ao corpo humano os modos de combater essa doença, né? A propósito de Manaus, a FAB já levou para lá 28 usinas de oxigênio. Então, oxigênio não vai mais faltar por lá. A oposição, que parece que não quer que a gente se defenda, parece que não dá bola para a nossa vida, para a nossa propriedade, quer que tudo fique fácil para MST invadir a nossa terra, pessoal sem teto invadir a nossa casa, né? Talvez queiram isso. Já estão contra os decretos de Bolsonaro do dia 12, é o 10.627, 28, 29 e 30, né? Que dá mais facilidade para a gente ter uma arma com que a gente possa se igualar ao bandido, né? se na nossa defesa, na força do bandido, ou dissuadi-lo de nos atacar quando percebe que a gente está armado. Veja aquela história da velhinha de Caxias, de Caxias do Sul, que se ela não tivesse uma arma enferrujada na mão, o assaltante sabe logo o que faria com ela, né? Então isso nos iguala quando estamos em dificuldade, né? Nos dá defesa. Vejam só, a comparação, o porte de arma agora pode ser comparado com a CNH. Você tem uma CNH, uma habilitação para dirigir qualquer carro. Você tendo um porte, você não é um porte específico para uma arma, é para as armas que você tiver registrado em seu nome, né? Então, facilita as coisas. Facilita o nosso direito básico, que é o direito de defesa. Eu não sei como pessoas estão a favor dos bandidos. E, por último, eu queria registrar mais uma bobagem que saiu aí, né? Olha, as Forças Armadas compraram 700 mil quilos de picanha. Eu fiz a conta, são 370 mil militares, dá menos de 2 quilos por ano per capita de picanha. Ah, eu comprei 80 mil cervejas. Olha, dá uma cerveja para cada 5 militares por ano. Então, fica ridículo esse tipo de coisa, né? Na Força Aérea, disseram que comprou bacalhau, ou seja, comprou peixe, dá 180 gramas por ano por militar. E, na verdade, a Força Aérea comprou 7,8% a menos que no ano anterior. É uma tentativa de enfraquecer um bastião, uma muralha de defesa da democracia. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas.
Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Fã-Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados até quarta-feira. Rabada bovina, quilo 22,99. Contra filé, exceto moído, quilo 39,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas Gonzales, quilo 11,99. Batata palito congelada Sadia pacote, 1,5 kg, 9,99. Requeijão cremoso líder tradicional, 180 gramas, 4,69. Amaciante de roupas Urca, 2 litros, 4,39. Sabonete Nivea, 85 gramas, 1,49. Soura Noviça Betanin Original, R$ 7,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 12 minutos. Presta atenção, devido ao número elevado de idosos. A vacinação hoje para idosos de 85 a 89 anos vai até às 15 horas, hoje, até às 15 horas. Então pode continuar lá no Centro Cívico, mas leva o RG e CPF. Os bancos não estão funcionando. Tem o banco aqui, o Banco Itaú, parece que os caixas eletrônicos estão fora do ar e estão com problemas. Clientes estão reclamando, vão lá e não são atendidos nos caixas eletrônicos dos bancos. Tem que dar manutenção, tem que ter alguém lá para ver o que está acontecendo, porque eles esperam, fazem fila e esperam, quando chega lá não funciona. Parece que está fora do ar os caixas eletrônicos do Banco Itaú. Se tiver outro problema, outros bancos também, porque os bancos vão ficar fechados hoje e amanhã, mas o caixa eletrônico precisa funcionar. Chega na sua vez, chega lá, não funciona, por favor.
São 12 horas e 13 minutos, 12:13, o Brasil deixa de recolher 22 mil toneladas de resíduos por dia.
O engenheiro ambiental Pedro Bicalho dá há mais de 10 anos consultoria em saneamento básico para municípios mineiros. Uma atuação importante, já que muitas cidades ainda não dispõem de profissionais ou recursos necessários para investir nesta área determinante à saúde pública, direito assegurado pela Constituição. Neste trabalho, o eixo de resíduos sólidos sempre foi um desafio para ele, porque muitos materiais não recebem a destinação correta aqui no país.
Porque muito material que é enterrado poderia ser transformado em matéria-prima novamente, minimizando impactos ambientais, proporcionando economia para o setor industrial, além de gerar empregos, aquecer a economia local com o dinheiro que está sendo enterrado.
E foi com a engenharia que Pedro criou o projeto Pegada Ambiental, que mensura os ganhos ambientais alcançados pelo processo de reciclagem. Assim, desenvolveu o Projeto Zero, que leva às comunidades informações técnicas sobre a importância da reciclagem. Para isso, ele desenvolveu uma ferramenta. A calculadora ambiental mede a economia de água, de energia elétrica e de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera a partir do reaproveitamento dos materiais na cadeia produtiva.
A pessoa baixa o aplicativo, seleciona os recicláveis que irá depositar na Zero, faz a leitura do QR Code, né, para que ela o identifique, deposita os recicláveis no local indicado e de imediato ela tem acesso no próprio aplicativo à sua pegada ambiental, que é o nome que nós damos para a economia de água, energia elétrica e de emissão de gases de estufa que é proporcionado pelos recicláveis que a pessoa depositou na Zero.
Assim, pode ser utilizado em cidades, empresas e escolas como um projeto educacional de coleta seletiva eficiente e produtiva. Isso porque a calculadora fornece relatórios de desempenho que atendem uma série de objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. O engenheiro eletricista e diretor do CREA Minas, Gilmar Narciso, elogia a inovação e destaca o impacto que ela pode trazer para o país todos os dias.
O Brasil deixa de coletar cerca de 10% de todo o lixo gerado, ou seja, são 22 mil toneladas por dia, que sequer vão para o aterro sanitário, acabam sendo jogados em córregos ou simplesmente no meio da rua.
Quem quiser conhecer o projeto criado pelo engenheiro ambiental Pedro Bicalho, pode buscar mais informações nas redes sociais pelo título Máquina Zero Lixo, ou ainda no site da empresa dele, suporteambiental.com. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco.
12 horas 16 minutos e 40 segundos. Agora vamos falar sobre o ICMS. O governo apresenta a proposta para unificar o ICMS sobre os combustíveis.
O governo propõe mudanças no cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, que incide sobre o preço dos combustíveis. A ideia é criar um imposto unificado, com um valor fixo por litro, para ser adotado em todo o país, que seria definido pelos estados e o Distrito Federal. Projeto de lei enviado ao Congresso na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro também sugere que o ICMS seja cobrado na refinaria. Por se tratar de um imposto estadual, hoje as alíquotas são definidas por cada estado e o valor é cobrado no momento da venda do combustível no posto. A proposta do governo federal pretende evitar que o ICMS continue a sofrer variações quando a Petrobras anunciar reajustes ligados à alta do preço do petróleo ou à variação do câmbio. A íntegra do projeto de lei não foi divulgada, mas para que as medidas entrem em vigor, é necessário que sejam aprovadas pelo Congresso. A constante variação nos preços dos combustíveis, especialmente do diesel, é uma das reclamações dos caminhoneiros, pois inviabiliza a definição do frete. Da Rádio 2, siga Aikmaier.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux,
na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados até quarta-feira. Rabada bovina, quilo R$ 22,99. Contra filé, exceto moído, quilo R$ 39,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas Gonzales, quilo R$ 11,99. Batata palito congelada Sadia pacote, 1,5 kg, R$ 9,99. Requeijão cremoso líder tradicional, 180 gramas, R$ 4,69. Amaciante de roupas Urca, 2 litros, R$ 4,39. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$ 1,49. Soura Noviça Betanin Original, R$ 7,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras, estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os patrulheiros rodoviários Cabo de Paula, Cabo Edilmar, Cabo Ramires e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acendo os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 2 horas da madrugada, a polícia rodoviária foi chamada na rodovia Sul Porta Curta, acesso 327 da rodovia Anhanguera, exatamente nos primeiros 600 metros, em Jardinópolis, micro-região de Ribeirão Preto, onde foi localizado o corpo de um homem de mais ou menos 60 anos, catador de recicláveis, sem vida, vítima de atropelo. O autor do atropelo nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu. No local ficou apenas um carrinho com alguns materiais recicláveis. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Melo e Soldado Samuel registraram a ocorrência. Amigo motorista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito. Por volta das 10 horas e 10 minutos de ontem, Flávio da Silva Santos, de 29 anos, conduzia um automóvel modelo Voyage na cor prata de Guarulhos, na Grande São Paulo. Mais dois rapazes, um de 23 e outro de 37 anos, também viajavam no Voyage. O automóvel transitava pela SP-463, rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Pista simples, sinuosa, tempo bom. Quando chegou no quilômetro 125, mais 500 metros, em Jales, lá no fundinho do nosso estado, grande região noroeste paulista, colidiu transversalmente com um automóvel modelo Gol na cor preta de Estrela do Oeste, cidade que fica na micro-região de Jales, ocupado por um casal que o motorista Sidney Milani, de 53 anos, realizava uma conversão na rodovia para entrar em uma propriedade rural. Sem os devidos cuidados, assim não pode.
Nossa, que perigo!
Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. Os três ocupantes do Voyage e o motorista do Gol sofreram ferimentos leves, foram resgatados e levados à UPA e à Santa Casa de Jales. A passageira do Gol, dona Rosicler Severiano dos Santos, de 50 anos, a pancada foi do lado dela. Rosicler sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local da imprudência. Eu digo imprudência, amigo, porque quando a gente vai realizar uma conversão ou atravessar a rua ou a rodovia, tem que parar, olhar para a direita, para a esquerda e só depois atravessar com todo o cuidado do mundo. O Rabecão transportou o corpo da jovem mulher ao Instituto Médico Legal em Jales. Os rodoviários Soldado Gobi e o Cabo Torres registraram a ocorrência. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:26. Agora vamos falar de Brasileirão. O Internacional venceu o Vasco e vantagem na liderança se mantém. Chegando as informações com Cadu Macri.
A luta pelo título brasileiro segue acirrada e eletrizante. Após os resultados da antepenúltima rodada, a liderança continua com o Internacional, que conseguiu manter a vantagem de um ponto para o Flamengo. Os dois primeiros colocados venceram. Os gaúchos passaram pelo Vasco em São Januário, fazendo 2-0. Com o resultado, os colorados podem conquistar o título já no confronto direto na semana que vem, diante do Flamengo no Maracanã. O técnico Abel Braga faz questão de salientar que, caso isso não ocorra, o Inter ainda pode buscar o título na última rodada.
Eu sei que domingo agora pode o campeonato acabar, se for para nós. É a única maneira que acaba. Dependendo do resultado que acontecer, vamos começar o último jogo. Mas nós não vamos procurar fazer nossa partida. Legal. Então aquilo que eu te falei, uma equipe sabe marcar, sabe sair, ele está com a confiança alta.
O Flamengo superou o Corinthians em casa por 2-1 e conta com o confronto direto do próximo final de semana para ultrapassar o Internacional e assumir a ponta a uma rodada do fim. Rogério Ceni não vê favoritismo para sua equipe por jogar em casa, mas acredita que esse fator seria diferente com a presença do torcedor.
Olha, eu acho que os dois chegam com o desejo de vitória, ou o desejo de tentar se manter bem no campeonato. O jogo, logicamente, se o torcedor flamenguista pudesse estar presente dentro do Maracanã, eu acho que teria uma outra conotação, acho que teria aí sim uma diferença muito grande.
Os outros jogos da rodada do fim de semana foram vitória do Goiás contra o Botafogo por 2-0. O Santos bateu o Curitiba pelo mesmo placar e a derrota rebaixou o Coxa. O Atlético Mineiro ficou no empate em 1-1 com o Bahia. O Palmeiras passou pelo Fortaleza no Allianz Parque, 3-0. No duelo de Atléticos, o Paranaense levou a melhor diante do Goianiense e venceu por 2-1. No choque de tricolores, o São Paulo derrotou o Grêmio em Porto Alegre, 2-1, e ainda alimenta uma pequena chance de conquistar o título. Nesta segunda-feira, dois jogos fecham a rodada. O Fluminense, que garantiu vaga para pré-libertadores sem entrar em campo, visita o Ceará no Castelão. Experiente na competição internacional, o lateral esquerdo Egídio faz questão de dizer o que o Flu precisa fazer num torneio dessa grandeza.
Eu acho que um time tem que ser aguerrido, tem que ter garra, ter raça pra jogar Libertadores. Não adianta a gente ter só qualidade, ter jogadores de nome, não, não adianta. Tem que ter raça, saber jogar Libertadores. A Copa Libertadores é um campeonato diferente. Então a gente tem que entrar com espírito, tem que ter o espírito de Libertadores pra gente poder pensar em algo grande.
O último jogo da rodada será o duelo entre Sport e Bragantino, na Ilha do Retiro. Os pernambucanos se garantem na elite, matematicamente, com uma vitória. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.